Está no ar mais um Flying Cast. Hoje nós vamos falar sobre livros que viraram filmes e foram para as telonas. Nós trouxemos alguns para dar umas perspectivas sobre eles e qual é o nosso favorito. E hoje eu, Luciano Mendes, estou no comando desse podcast.
Eu estou aqui com o Guilherme Ferraz, como sempre.
Fala, pessoal. Beleza?
E, novamente conosco, a nossa querida convidada, Mariana Vernizzi.
Oi, gente. Tudo bom?
Como vocês têm passado essa semana, desde o último Flying Cast? Ou duas semanas, no caso, para Mariana?
Então, tá indo agora, né? Melhorou esses últimos dias. Ainda não posso revelar o motivo, mas no próximo podcast eu explico a situação, mas... Agora tá melhorando. As últimas duas semanas tava tenso, cara. Tava cheio de coisa pra fazer e fora trabalho e dentro do trabalho, né? Então, mas agora acho que deu uma aliviada.
Ah, por aqui estamos na mesma, né? Centésimo dia de quarentena. Já não sei mais em que universo estou, se ainda estou no mesmo corpo ou se já me transformei em outra pessoa.
Eu posso garantir que está no mesmo corpo ainda. Bom, hoje eu falo sobre livros que foram para as telonas. Sejam livros que viraram filmes comerciais, blockbusters, coisas como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jurassic Park, Pequeno Príncipe, A Chegada, Blade Runner também era um livro, né? Então a gente vai escolher, cada um escolheu três opções que a gente pode gostar ou não gostar, ou que a gente acha que é ruim, que acha que é bom. E a gente vai debater um pouquinho sobre elas e depois vamos tentar ranquear quais são as nossas favoritas. Cara, isso é uma coisa legal de falar porque o pessoal sempre reclama da fidelidade do filme com livro, porque tal personagem não existe, porque outro personagem era loiro, porque o final era diferente. Só que sempre tem aquela coisa, né, de fazer adaptação conforme a mídia, né? É o mesmo pessoal que consome o livro, talvez não seja o mesmo pessoal que vá assistir o filme. Um exemplo que a gente tava conversando agora nesse final de semana, eu e a Mariana, a gente terminou de assistir o Umbrella Academy, né, série da Netflix, e a gente tá conversando sobre as discrepâncias que tem nos quadrinhos. E como que, pra quem não leu o quadrinho, a série deve ser muito mais interessante, né? Ok, esperava um comentário aí, mas tudo bem.
Eu não assisti, então eu não posso comentar lá. Não li também, então.
Eu não posso falar que ele é mais interessante, porque eu acredito que sejam dois interesses diferentes, né? Como você começar a consumir qualquer coisa, vamos supor. Primeiro eu assisti a um filme e depois ler a um livro e dizer que ele é mais interessante, né? Eu acredito que Umbrella Academy, nesse sentido, tá seguindo duas abordagens diferentes e, independente de como você vai consumir, se é pela leitura da HQ ou pela série na Netflix, você vai se interessar de duas formas bem diferentes. Pardon.
Então, Gui, quer começar com o que você trouxe pra gente aí?
Cara, eu acho que dá pra gente começar com um que foi feito há alguns anos atrás. O primeiro tem mais de 15 anos, o segundo tem 12 e o terceiro tem 10, que é o Narnia, né?
Ah, sim.
Os filmes do Narnia, eu vi os filmes primeiro, depois eu li, né? Eu li recentemente o Narnia ali, acho que era 2018, final de 2018 ou início de 2019. Assim, eu gosto bastante do primeiro e do segundo filme, eu acho, porque também eu era criança na época, né? Então, eu gostava, tipo, daquele mundo, assim, tal, né? Eu sempre gostei, assim, da questão do de ser, tipo, a pessoa que, tipo, eram crianças que entravam no guarda-roupa no tempo de guerra e iam pra um mundo, tipo, mágico, medieval, assim, parecido com Senhor dos Anéis, né? Pra quem não sabe, o C.S. Lewis e o Tolkien eram amigos, né?
Sim.
Viviam naquele mundo e tal, e o tempo se passava diferente. E essa ideia, tipo, quando foi introduzida no cinema, achei bem bacana, assim, sabe? Tanto no primeiro filme quanto no segundo. Tanto é que, pra mim, quando eu descobri que quando eles se tornavam mais velhos, eles não podiam voltar, assim, eu fiquei, tipo, triste, assim, que os caras não iam conseguir voltar, tá ligado? Ah, eu acho que, tipo, é uma adaptação ok, assim, pros primeiros dois filmes, sabe? Tipo, é claro, tipo, que o Narnia, o livro do Narnia tem muito mais conto que os filmes. Eu acho que o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa é o primeiro, né, dos contos do livro. Não, o segundo, né?
Uhum.
E daí, o Príncipe Caspian não é em sequência, né? Ele é depois, mais depois também, né?
Eu ia falar isso, né? O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, na verdade, é o segundo livro. O primeiro livro é o Sobrinho do Mago. O Príncipe Caspian, na verdade, é o quarto livro, que o terceiro livro é o Cavalo e Seu Menino. Aí a gente tem como quinto livro o Viagem de Peregrino da Alvorada, vem a Cadeira de Prata, e depois o último livro é a Última Batalha.
Uhum.
A gente só teve a sequência do Caspian com o Peregrino da Alvorada nos filmes, e foi anunciado que ia ter a Cadeira de Prata, mas até agora a gente não sabe se vai ter ou não.
É, o que vai acontecer provavelmente, é que tá tendo, correndo já boato, é que a Netflix vai fazer a série, né, do Narnia. Cara, eu acho que, tipo, a adaptação do cinema foi ok, assim, o livro ele tem uma questão mais, tipo, religiosa, assim, umas partes que lembram muito o cristianismo e tal, assim. Mas eu acho que da história básica, assim, do Narnia, não se perdeu muita coisa com o filme, não. Tipo, acho que... Porque a história, tipo, não é tão complicada, assim, não é tão complexa, né? É uma história bem simples mesmo. Então, passando pro filme, acho que ficou ok, assim. Eu acho que talvez o que ficou mais chatinho foi o último filme mesmo, que foi o Peregrino da Alvorada, assim. Mas os outros dois primeiros eu achei ok, assim, tipo, acho que não houve perda de algum personagem e tal. Acho que o Aslan foi bem representado também, que é o ponto forte do Narnia, né? A rainha de gelo também, eu acho que foi bem interpretada lá pela...
É a Tilda Swinton, né?
É, é a Tilda Swinton. Cara, acho que foi ok, assim, tipo, foi uma passagem que acho que foi adaptável, assim. Claro que você no livro você vai imaginar outro tipo de personagem, né? Claro, tipo, não tem como você não imaginar outro personagem fisicamente. Eu acho que isso já é cobrar muito do filme, tá ligado? Tipo, tem vezes que você não... Cara, não vai chegar ao que você imaginou do personagem, assim, não tem como. Tem escritor que deixa muito ampla a descrição do personagem. Então, tipo, não tem como ser exato, assim. Então, eu acho que é uma crítica que, dependendo do filme, não cabe, assim.
Principalmente quando você lê o livro depois do filme, né? Você acaba muitas vezes se apegando ao ator lá que fez o filme e às vezes não consegue desvincular um do outro e acaba lendo todo o livro como se ele fosse lá o ator do filme.
Isso aconteceu comigo com o Iluminado. Não conseguia sair da cabeça que era o Jack Nicholson. Tipo, não tinha como, assim.
Passei pelo mesmo.
Ah, eu com o Narnia foi a mesma coisa. Primeiro vi o primeiro filme e depois fui ler os livros, né? Mas, assim, eu acho que é uma das melhores adaptações, eu acho, assim, que eu já vi. Tem umas coisas, assim, que são bem diferentes do livro pro filme, né? Eu acho que seria muito legal se tivesse um filme do Sobrinho do Mago. Eu acho essa história muito boa. Eu acho muito legal essa história. Acho a melhor de todos do Narnia. Mas eu não aguento o Príncipe Caspian, cara. Eu acho muito chato o filme. Eu sempre durmo quando vejo esse filme, cara. Eu acho muito ruim.
Eu achei interessante, tipo, que era um negócio que, tipo, ia criar uma batalha maior que do primeiro, assim. Então, e tinha a questão daqueles soldados lá e não sei o quê. Então, achei mais interessante que o primeiro. Tinha um plot maior, assim. Acho que os caras estavam invadindo Narnia, né?
É, tinha uma visão do país e tal.
Não posso comentar porque eu não terminei de ler os livros, então...
Mas você leu até qual?
Eu li o início, se eu li 20 páginas foi muito. Então, assim,
algo
que ficou na prateleira. Não, eu não posso opinar mesmo, eu sou mais a pessoa que assistiu os filmes, foi algo que marcou a minha infância, mas os livros... Eu cheguei a comprar o livro, eu tenho na prateleira, mas eu fui lendo outros livros antes deles e é um daqueles livros que tá ali na lista de um dia vou ler a minha vida.
Então, bem. Eu acho que os livros, pra mim, o que eu mais demorei pra ler mesmo foi O Cavalo e Seu Menino. Pra mim, eu não curti muito também. Mas de resto, assim, eu... Foi ok, assim, não foi tão ruim, assim.
Pior que eu lembro mais do final dos livros do Narnia do que do início, cara, dos contos do início. Eu lembro mais do final.
E aquele plot twist da última batalha?
Esses também não lembro muito bem.
Porra, o final do livro é...
Ah, mas o final eu lembro que acontece, assim, tipo... Mas eu não lembro... Eu sei que tem um conto que se passa como se fosse num deserto lá, né? Tipo, que tem, tipo,
o cavalo princesa... Não, é, na verdade acho que é a Cadeira de Prata, que é meio subterrâneo, assim, não é?
Tem tipo uma princesa que quer fugir do castelo lá.
É, a Cadeira de Prata, que eu lembro. Eu lembro. Batalha alguns anos depois, assim. O Cavalo Seu Menino é aquele que é o cara que acha o cavalo, que é enquanto eles reinam em Narnia lá.
Ah, eu sei qual que é. Eu não lembro muito os detalhes, mas, tipo, superficialmente eu lembro, assim.
E você, Mari, o que traz pra gente?
Então, eu acho que eu vou aproveitar o gancho do Guilherme e vou trazer o Iluminado pra pauta. Porque o Iluminado é um filme que eu assisti na minha infância e eu considerava um ótimo filme de terror, até eu ler o livro. Então, talvez eu esteja plantando uma pequena treta aqui ao dizer que depois que eu leio o livro, o filme pra mim, assim, é totalmente desconexo e é praticamente uma história completamente diferente do livro.
Eu já vou me livrar dessa porque eu ainda não li o livro. Mas eu acho o filme interessante, mas eu tenho uma curiosidade de ver a versão que o Stephen King fez pra TV.
Olha, eu só li o livro, não assisti o filme ainda. Quero assistir agora depois que eu li o livro. E aí me arrependi com o livro, achei que ia ser melhor. Eu acho que não é o melhor livro do Stephen King, assim, pelos que eu li.
É, o que me surpreendeu do Iluminado foi realmente essa discrepância do livro pro filme, sabe? Porque tirando os protagonistas, que são o menino, o Danny, o pai e a mãe, o restante das coisas que acontecem tomam um caminho completamente diferente no livro e no filme. Eu acabei me envolvendo... Eu tenho essa tendência a acabar me envolvendo muito mais com os livros do que os filmes, né? Mas conforme eu fui lendo, eu fui pegando, assim, me surpreendendo sofrendo tanto com a diferença que eu acho que eu peguei um pouquinho de raiva do filme, sabe? É. E agora, quando saiu o Doutor Sono, tanto o livro quanto o filme, eu senti que o segundo filme, né, que é o Doutor Sono, ele foi muito mais fiel ao livro, tanto ao Iluminado quanto ao Doutor Sono, que isso foi fazendo com que eu perdesse esse carinho, esse afeto que eu tenho pelo filme O Iluminado.
Tem uma dúvida sobre o filme, assim. No livro, bem no início, a gente já descobre o que significa o Iluminado, né? No filme ele fala que o menino é iluminado e tal?
Não, eu passei o filme todo sem saber o que era o porra do Iluminado. Eu
pensei, então, porque é um, tipo, o plot principal do livro é o menino, assim, é essa questão do negócio, assim, tipo...
Ah, eu fui saber só no... quando fui assistir o Doutor Sono, cara.
Ah, tipo, daí lá eles falam o que o cara é, assim, tipo, com esse negócio.
Alguns senhores eles falam, mas tipo, de resto foi tudo... Não sabia, porra nenhuma, ele não fala nada, assim, né?
Eu falei pro Luciano que eu senti que Doutor Sono é praticamente uma redenção em comparação ao filme do Iluminado. Porque o próprio Stephen King não gosta dessa versão, né? E depois que eu li o livro, eu fui entender, porque realmente é uma adaptação que foge de tudo aquilo. Eu poderia dizer que são duas histórias, mesmo protagonistas, mas abordadas de maneiras diferentes, sabe?
O Kubrick, acho que deve ter ido muito mais pé no chão na história do que o, tipo, porque o Iluminado King, o livro, ele tem muita coisa mística, assim, sabe? Tipo, ele... E o final meio que... Não, acho que o Kubrick não ia fazer aquele final do livro nem a pau, assim, tipo,
se tivesse... mística no filme também, só que eu acho que o...
Não, mas eu acho que, tipo, no livro ele é um negócio que, tipo... Ele é mais esquisito, assim, sabe? Se você for ler o livro, ele tem uns negócios que, tipo, você fica pensando assim, putz, mas isso o Kubrick certeza que não vai passar no...
Ele vai muito mais para um lado sobrenatural do que, por exemplo, abordando a loucura do pai dentro do hotel.
Sim, mas aquela coisa da crise da cabana, que até é abordado no, bem no início do livro também, assim, né? Que eles falam lá do o faxineiro antes do Jack enlouqueceu lá e tal. Tipo, eu acho que pega mais essa parte psicológica, assim, o Kubrick. E o Stephen King, ele sempre, tipo, no livro dele, sempre gosta de colocar alguma coisa mais mística, assim, tipo... Então, eu acho que foi isso que pesou na escolha do Kubrick, assim.
Eu acho que o problema ali foi, sei lá, eu acho que são dois egos fortes se enfrentando, tá ligado? O King e o Kubrick, assim, então acho que um queria dar o braço a torcer nessas questões, principalmente o Kubrick, que era conhecido por isso, tá ligado?
Eu só não aceito o Stephen King não ter gostado do Jack Nicholson no papel, cara. Eu acho que isso já é meio exagero, mano.
Assim, como eu falei, eu li o Iluminado imaginando o Jack Nicholson em toda a situação. E ele se encaixa muito bem no personagem. Eu não conseguia passar uma página sem ver o Jack Nicholson fazendo exatamente aquilo, sabe? Então, pra mim, é difícil concordar com o King nessa parte.
Eu vou falar de um livro, uma série de livros que eu gosto muito. O filme não é tão bom, mas eu entendo isso. Que é Eragon, que é um do Christopher Pauline, né? É um livro sobre um cavaleiro que tem o dragão. E o livro é bem legal, o primeiro livro. E foi o único que virou adaptação cinematográfica, né? Eu não sei se alguém chegou a ler o livro também.
Não.
Não.
Eu comecei pelo Eldest, eu cansei, tipo, acho que eu não tava habituado a ler na época, tipo, eu tava querendo começar pelo Eldest e eu meio que larguei de canto, assim, o Eldest, tá ligado? Que é o segundo livro.
O Eldest é uma bosta pra ler mesmo, ele é bem chatinho, assim.
É, eu acho que eu comecei errado, assim, mas eu tenho vontade de ler de volta, assim, mas, tipo, cara, minha opinião, tipo, do filme eu achei, tipo, ok, assim, não é lá essas coisas, mas é divertido, assim,
não é? Não, o filme é divertido, super divertido. O que pra mim quebra o filme é que, assim, o filme foi feito pra, lá depois, nos extras e tal, tem uma entrevista com o Chris Pauline, que a ideia do filme era tentar fazer uma introdução pro universo do Eragon, sabe? Então, tipo, a pessoa assistiu o filme, vou interessar pra ler o livro. Só que eu acho o jeito que alguns pontos são colocados na história, não interessa a pessoa pra ler o livro, sabe? O final que ele coloca, porque o livro, ele continua sempre uma história atrás da outra, né? Então, tipo, ele não é como assim, acabou, fechou o arco do Eragon, o arco do Eldest é outro. Não, ele é contínuo. Então, e no filme ele tenta fechar essa história, tipo, de uma maneira que não teria uma continuação, digamos assim, e que não dá interesse na pessoa em continuar assistindo, né? Mas eu gosto bastante do filme, porque eles são basicamente como eu imaginava os personagens, são como eles são ali, sabe? Tipo, alguns são meio diferentes, assim, o Bron eu não imaginava como se fosse o Jeremy Irons, mas eu gosto de como eles representaram a Saphira, eu gosto de algumas coisas que eles colocaram ali. Tem outras coisas que são totalmente diferentes do livro, tipo, tem uma criatura lá que elas são meio que um metamorfo de besouro com um humano, assim, sabe? E no filme eles colocam meio que o cara cheio de bandagem, assim. É um filme que eu gosto, é como se fosse meu guilty pleasure esse filme, sabe?
Qual que é a musiquinha da Erdogan
no fundo? É, tem a textura da Erdogan. Verdade, né? Mas Mas assim, eu acho que se você quer, tipo, um filme de Sessão da Tarde, é esse filme, sabe? É algum filme de Sessão da Tarde. E os livros eu super recomendo. O livro vale bem a pena, assim. Igual o Guilherme falou, Eldest é um saco pra ler, porque ele se passa em três partes diferentes, assim. Então você vai ler dois capítulos de uma coisa, dois capítulos de outra coisa, dois capítulos de outra coisa e...
Eu não entendi nada.
É, por isso que eu entendi, né? Mas é da hora, assim. Eu gosto dos livros. Mas uma coisa que eu gosto é que ele coloca o povo lá da montanha, que se nome agora, como em várias etnias diferentes, né? Que é justamente essa ideia. Tipo, a ideia é que seja um povo rebelde se misturando pra lutar contra o governo do cara que se diz imperador lá, né? A diversidade ali mostra que, tipo, é todo o povo da Lagaésia, que é o mundo que se passa o Eragon, lutando por um bem maior, né? Então eu acho bem da hora. Acho que é uma leitura que vale a pena. Se você não gostar do filme, não desista do livro. Eu recomendo começar pelo ler os primeiros livros e depois assistir o filme, sabe?
Eu acho que o que aconteceu, tipo, pelo menos a minha percepção é que, tipo, ele começa a construir uma coisa muito legal, assim, que é, você vê todo aquele negócio do irmão dele indo lá pro exército e tal, sendo obrigado a ir. Aí a questão do Bron lá, dele ter perdido o dragão, e aquela coisa, né, tipo, se o dragão morre, o cavaleiro sobrevive, mas se o cavaleiro morre, o dragão morre com ele, não sei o que e tal. E, tipo, começa a crescer tanto, assim, só que no final ele meio que joga tudo fora, assim, sabe? Tipo, parece que foi descartado esse negócio, assim.
Não, é, o final pra ele é, tipo, meio pá. Foda-se.
É tipo, a gente criou tudo isso aqui, não deu tempo, é um filme de 2 horas, vamos finalizar por aqui.
É, sim. Tipo, assim, sendo bem honesto, assim, o final do Eragon é meio que lá mesmo, sabe? Uhum. A diferença é que, assim, quando a Arya vai embora, o Eragon ficou ali na resistência, no filme. Quando o livro, ele continua com ela, ele vai junto com ela. Então, tipo, beleza, eles estão indo pra onde? O que vai acontecer? Eu acho que se tivesse pelo menos feito a Arya e o Eragon partir junto com ela, você tem interesse em continuar lendo os livros pra, ou ir pros livros, saber o que aconteceu a partir daquele momento, né? Mas quando ela fala, tchau, dele, tchau, talvez a gente encontre de novo em qualquer momento aí, pra uma nova aventura. E, tipo, cara, porra.
Eu tô vendo aqui que o roteiro foi pelo Christopher Paulino mesmo.
Foi, mas então, foi isso que eu falei. A ideia era que fosse uma introdução pros livros, né? Mas eu acho que, como a gente sabe, Hollywood às vezes tem a mão do produtor ali que acaba ferrando algumas coisas, né?
Talvez seja melhor uma série, talvez, do Eragon. Acho que faria mais sentido.
Faria. Igual fizeram com o Bússola de Ouro também, né? Teve um filme que não foi tão bom e fizeram a série agora.
É, que tá sendo bastante elogiada.
Ué, Gui, quer mandar mais um, hein?
Então, posso falar sobre o Eu Sou a Lenda, né, que eu já comentei aqui em algum outro podcast, acho que foi no de Apocalipse, sobre o livro. O filme, ele é ok, assim, também, tipo, é a adaptação, acho que seguiu um cunho mais comercial, assim, do negócio. Eu, quando assisti, tipo, eu não sabia se era vampiro ou zumbi. Parece que eu tinha dúvida, assim, tipo...
Pra mim, parece muito mais zumbi do que vampiro.
É, então, tipo, ele não tem muito hábito de vampiro, assim, então... Já começa essa diferença, assim. Eu acho que, talvez, por essa questão comercial, acho que eles mudaram esse aspecto. Mas eu acho que, tipo, o Smith, tá, faz um papel ok ali e tal. Tem a questão dele com o cachorro, como que ele sobrevive lá e tal. Mas o que faz a diferença mesmo, que daí é o ponto forte do livro, o porquê, tipo, justamente do hábito dos vampiros, sabe? Tipo, é isso que faz o livro ser... foda, assim, tipo, porque os vampiros vão pra cima do cara, porque alguns dias eles somem, e daí, tipo, você tem que, você vai entendendo isso com o livro, assim, e o final é muito foda, e eu acho que isso se perde muito no filme, cara, eu acho que é uma decepção por causa disso, assim, porque a história do livro é bem chocante, assim, no final, sabe, tipo, você fica, caralho, mano, eu tenho vontade de falar aqui, mas é muito spoiler, cara, não dá pra falar, velho, porque é uma experiência muito boa, assim, tipo.
Eu tô ficando curiosa só de ouvir você falando, mas eu ainda tenho alma do filme por conta da cena do cachorro.
Ah, do cachorro morrendo?
No livro também tem isso, mas tipo... eu acho que é também, a convivência acho que com o cachorro no livro com o personagem principal, que eu não lembro o nome, deixa eu... Ah, é o Neville, é isso. A convivência do Neville com o cachorro acho que é totalmente diferente no livro do que no filme, assim. Eu não lembro se no filme ele fica muito tempo com o cachorro.
Fica o tempo todo com ele.
É, no livro, tipo, é um trechinho só, assim, sabe? Tipo, não é muita coisa, assim. Tipo, ele não fica até o final do livro com o cachorro e daí ele morre lá, tipo, ali... Até quando eu li o livro eu fiquei, caralho, tipo, o cachorro é... um pedacinho da história, assim, tipo, não, quase nada, assim.
Cara, eu não li o livro, mas o filme também não me pegou, cara.
Cara, tipo, o livro é muito melhor, nossa.
Assim, quando eu descobri que eles eram vampiros, eu reassisti o filme, aí eu achei mais legal, mas fora isso, assim, não foi o filme que me pegou, sabe?
Não, mas isso que é foda, tipo, você teve que descobrir que eram vampiros, tá ligado?
Sim.
E no filme, no livro você já sabe, tipo, o que é, e é isso que faz o livro ser diferente, e, tipo, essa questão da... por que eles são daquele jeito, assim, sabe? E isso mata, cara, você tirou, tipo, todo o enredo do livro, assim, basicamente por causa disso.
Eu, como uma pessoa que só assistiu o filme, pra mim é apenas, tipo, um futuro pós-apocalíptico com zumbis, né? Eu não consegui ver em nenhum momento vampiros, tanto que eu só descobri que era vampiros, assim, em conversa com você. Será que abordar a criação do filme já não foi pensada em transformar esses vampiros em zumbis?
Não, acho que foi mais por causa do cunho comercial mesmo, tipo, porque acho que seria mais apelativo ser mais parecido com zumbi do que vampiro. Eu não lembro se esse filme foi lançado perto da época daquele filme dos vampiros lá, dos lobisomens lá, não o Crepúsculo, o outro.
Anjos da Noite?
Isso.
Então, não, ele é depois, né, porque eu sou a lenda de 2007, o Anjos da Noite, o primeiro deles é de 2003, né.
Teve um Anjos da Noite que apareceu junto ali.
Teve em 2006, um ano antes. Eu acho que nem isso, eu acho que é porque se a gente pensar comercialmente, hollywoodianamente falando, eu acho que os zumbis acabam sendo mais vendáveis do que vampiros, né, nesse estilo.
Infelizmente, tipo, não correu que nem um livro, assim. O livro eu recomendo pra todo mundo ler, porque é uma experiência muito massa, assim. Porque ele não só aborda, tipo, o apocalipse, a vivência do cara no apocalipse. Tipo, tem todo um motivo porque os vampiros, eles somem do nada, assim, porque os vampiros são daquele jeito, assim, tipo, e ele começa a estudar esses negócios, assim, e você fica, caralho, mano, o que vai acontecer agora? Aí no final tem um twist fodástico, assim, e você fica, tipo, de boca aberta, assim, tipo, basicamente, é um final incrível, assim.
É, eu tenho curiosidade de ler o livro.
É um livro bem curtinho, cara, eu acho que vale a pena, ele é pequeno e bem curto, assim. Eu tenho ele aqui, acho que dá umas 300 páginas no máximo.
Fugindo um pouco dos livros de histórias únicas, eu vou pra uma saga. Eu vou falar sobre Percy Jackson, porque tá aí mais um injustiçado, que foi pras telas dos cinemas e foi recebido de uma maneira, assim, muito negativa, porque eu não tenho nem como comparar o filme aos livros. Os livros eu já até indiquei pro Guilherme, eles são perfeitos, são uma narrativa bem leve, bem divertida, bem descontraída. Só que o que peca nos filmes, não é nem... Muitas pessoas criticam pela escolha do elenco adulto, mas também pela maneira como desconsideram grande parte da mitologia. O Rick Riordan, que é o autor dos livros, né? Ele aborda a mitologia de um jeito assim que você tem um interesse em ir além e descobrir mais sobre mitologia, sabe? Tanto que essa é a mitologia grega, né, no Percy Jackson e os Olimpianos. Tanto que ele lança depois uma segunda saga que ele aborda também a mitologia romana. E como ele constrói a narrativa envolvendo os dois, assim, é algo que você devora o livro, assim, em uma sentada. Eu li antes dos livros serem adaptados para o cinema. E quando saiu o primeiro livro, eu até fiquei contente, eu fui ao cinema, gostei do Logan Lerman no papel, mas... Quando eu vi que não ia pra frente e que o segundo filme foi o desastre que foi quando eu abri mão, me recolhi de qualquer discussão envolvendo Percy Jackson e falei, ok, eu vou ficar aqui no meu cantinho com os livros no colo, fazendo carinho neles e torcendo por uma adaptação que finalmente vai sair graças a Disney Plus.
É uma série, né? Ou vai ser outros filmes?
Vai ser uma série da Disney Plus, eles já confirmaram, né? O Rick Riordan, inclusive, tá trabalhando junto nessa adaptação para as telas. Então é isso que me conforta, de saber que tendo as mãos dele ali no meio, ele vai fazer um bom trabalho e vai conseguir trazer para os fãs anos assim de tristeza, um pouquinho de alegria agora.
Assim, eu não li os livros, eu só assisti o filme e o filme tirou toda a minha vontade de ler os livros.
Tipo, como é que sente isso?
Cara, eu assisti, tipo, sei lá, assisti o primeiro filme muito na insistência, assim, de continuar assistindo, porque, nossa, eu achei muito ruim. Aí, tipo, já é um livro que não tinha chamado muita atenção, mas que, pô, vai que, né? E na hora que eu terminei de ver o filme, falei, cara, eu não vou tocar esse livro nunca, sabe? Tipo assim, foi, me deu uma agonia, assim.
A minha primeira impressão dos filmes, eu achei que era... Tipo, quando eu via, tipo, a capa, assim, não sei, cara, não sei porque eu pensei isso, mas, tipo, eu olhava assim, eu, tipo, puta, parece um High School Musical com seres mitológicos, assim, sei lá, mano.
Bem isso, que... total, concordo.
Assim, eu já não sei como opinar em relação a isso, porque eu sou uma pessoa que gosta de High School Musical, mas Percy Jackson é um livro que supriu a saudade que eu sentia de ler Harry Potter. Não tem como comparar os dois, né? Acredito que Harry Potter marcou a minha infância de uma maneira completamente diferente, mas ver de novo três amigos embarcando em uma aventura, e essa aventura assim, você ir crescendo com os personagens... Foi algo que pra mim me marcou demais. Mas que eu recomendo pras pessoas, independente da idade, porque você ri, você chora, você se diverte, não é algo que te cansa lendo. E você também vai tirar esse preconceito dos filmes, porque eu admito, o Mar de Monstros, que é o segundo livro, o segundo filme, ele pega os últimos livros e faz assim, bate tudo no liquidificador e joga ali. Tanto que tem o Tyson, que é o irmão do Percy ali no segundo filme. Ele é maravilhoso nos livros, ele é um ciclope e assim, ele é completamente diferente. Ele, eu acho que é o personagem mais injustiçado pra mim, a adaptação dele. Eu não tenho nem como elogiar qualquer parte desse filme, porque mesmo sabendo que era pra ser algo divertido, eu não consegui dar risada assistindo o filme, mas conseguia pensar por que deixaram isso ir pro cinema.
É que eu acho que eu tive essa sensação de ser um negócio mais, sei lá, mais jovem, porque eu vi uma bagagem de mitologia grega que era tipo God of War, assim, que era sangue nos olhos. Daí eu olhei assim, não, esse Jackson deu o quê? Tá, nós, tipo...
Ele realmente é voltado para um público jovem, eu não tenho como negar isso. Uhum. Tanto que todos os personagens são crianças e adolescentes, né? E eu li na adolescência, então eu me identificava, eu sentia, assim, essa vontade de participar. Só que eu sinto que se eu lesse agora, eu ia me envolver de uma maneira, tipo, assim, desconectar da realidade e me inserir em um universo que é leve, que tem, assim, as crianças se unindo para combater um mal, assim, que é grandioso, e a maneira como elas conseguem, sabe, se ajudando e tal, é aquela pontinha de esperança no meio de tanto caos.
Uhum. Sei lá, tipo, é porque assim, imagine o seguinte, a mitologia grega é uma tremenda putaria, basicamente, né?
Uhum.
Aí você tem que, tipo, adaptar isso pra o pessoal mais jovem. Eu acho que daí, nos livros, você acha que tem mais tempo de explorar isso, assim, né, da mitologia e tal. E no filme, querendo ou não, é, tipo, 2 horas e você tem que encerrar, né?
Uhum.
Mas eu achei um absurdo o que você falou ali do, tipo, o cara pegou os... Quantos últimos livros tem? Tipo, tem quantos livros total?
Assim, a série do Percy Jackson e os Olimpianos tem 5 livros. Uhum. O Mar de Monstros, que é esse segundo filme que lançou depois do Ladrão de Raios, ele mistura do segundo livro até o quarto, assim.
Meu Deus, então, isso eu achei um absurdo.
É, bem... É inaceitável, sabe? Porque a trama dos livros individuais é muito interessante. E o último livro, assim, foi o que mais me marcou, porque é uma batalha muito intensa, tem várias perdas e tudo mais, e eu queria ver isso no cinema. Era uma das coisas que eu mais queria. E se eu conseguir ver isso na Disney Plus, eu acho que eu vou ter realizado um sonho de vida, assim.
Eu queria te perguntar, tipo, os personagens do Percy Jackson, eles também, tipo, crescem que nem o do Harry Potter, assim? Eles vão amadurecendo, assim?
Crescem, crescem. Tanto que na segunda saga, que eles, os, né, semideuses gregos se juntam com os romanos, deixa eu só pegar aqui o nome da segunda saga, eu acho que é os Heróis do Olimpo. O Percy já tá mais maduro, ele já tá mais velho, ele já orienta os novos semideuses, e daí os romanos são mais jovens. Então você tem um Percy, assim, mais maduro, orientando as crianças, quase assim como um tutor, né? E você vê esse crescimento e, tipo, eu, quando peguei depois os Heróis do Olimpo, eu me emocionei exatamente por isso. Porque, como eu falei, né, eu tava suprindo aquela saudade de Harry Potter, e foi como ver o Harry 17 anos depois com filhos, sabe? A diferença é que o Percy, tipo, né, não tá tão velho assim, ele tá adulto, ele tem um relacionamento, e ele tá ali ajudando as crianças. Só que, assim, é interessante porque, apesar dele ser o protagonista, ele é, de longe, um dos personagens menos interessantes, sabe? Os secundários, eles são muito mais envolventes. Igual Harry Potter, não tem como negar. Os secundários são muito mais envolventes e divertidos. A maneira como eles se relacionam com os deuses também é interessante, porque você sente raiva de diversos deles e, assim, né, os plot twists que tem também são interessantes. O Percy acaba sendo o secundário em toda a situação. Apesar dele ser o protagonista, ele vai sendo deixado de lado nos Heróis do Olimpo, e isso é interessante.
Entendi. Talvez eu teria... É que na época não existia, né? Mas eu acho que se eu fosse direto pro seriado do Deuses Americanos, talvez eu me arrependeria, tivesse um menor arrependimento, assim. Porque, tipo, eu vinha de uma bagagem realmente muito violenta, assim. Tipo, eu tinha só conexão de mitologia, tipo, violência, assim, sabe? Daí veio o Percy Jackson, eu achei meio fraco.
É, eu, assim, você falando de Deuses Americanos, eu não tenho também como elogiar muito a série, porque o que ela tá seguindo no momento não faz jus aos livros.
Falando em não fazer jus aos livros, eu vou pra um caso ao contrário. Vou falar de The Warriors, onde o filme é melhor que o livro. Eu não sei se conhecem The Warriors.
Só o filme, eu não sabia que tinha livro.
conheço, graças a quem?
Então, o The Warriors, ou em Brasil, Selvagens da Noite, é um filme de 79, né? Ele é um filme que, na época, foi criticado por ter muita violência gráfica, que teve cinema que não deixava passar o filme. E basicamente, o filme, ele narra a história das gangues de Nova York, né? E que vão tentar se organizar pra derrotar a polícia. Então, tipo, são várias gangues, cada bairro tem sua gangue, né? Como era nos anos 60, 70. Uma das principais gangues resolve fazer uma reunião pra falar, se a gente juntar todas as gangues, a gente é mais forte que a polícia, a gente consegue tomar a cidade de Nova York. No meio disso, tem tipo uma... Alguém mata o cara, esse líder, e acusa a gangue dos Warriors, ó, que eles são de Coney Island. E basicamente a história é eles tentando voltar pra Coney Island, que é o território seguro deles, enquanto as outras gangues perseguem eles, porque eles acham que foram eles que mataram esse chefão, né? Então eles vão lá, passam pelas gangues dos caras que dançam hip hop, pela gangue do Bronx, pelas gangues de, sei lá, metaleiro, assim, e a galera tá perseguindo eles pra bater. Então são esse combate entre eles, as brigas, os caras quebrando os metrôs, esse tipo de coisa, até chegar no lugar seguro, que seria ali a área deles, né? Então, tipo, o filme é um filme meio brega, digamos assim, mas eu acho um filme legal, um filme divertido pra ver, e, claro, igual eu falei, tem um pouco de violência, mas ele é bem legal, assim. E, cara, quando saiu, eu lembro de meu pai tinha assistido o filme, só que eu fui assistir o filme, tipo, um pouco mais velho, quando eu tinha uns 16, 17 anos. Antes disso, eu conheci o jogo que a Rockstar lançou pro PS2, que é um jogo muito bom. Então, eu joguei aquele jogo, ele era, tipo, ele é bem semelhante ao GTA San Andreas, assim, só que você tem a gangue que se controla, você pode, tipo, mandar a gangue atacar, ou ficar defensiva, ou ir pra tal lugar. Você pode pedir pra gangue, tipo, ele tem uma mecânica no jogo que você pode ser preso. Quando você é preso, o cara te algema, e se a polícia te bater, você perde a missão. Então, você pode, tipo, o cara vir te desalgemar, esse tipo de coisa. Então, do jogo, eu fui pro filme. Assisti o filme e fiquei, meu Deus, o filme é muito bom, porque tem, tipo, personagens que são icônicos, como os Furries, que são os caras que são do time que usam roupa de beisebol e tal. E fiquei curioso pra ler o livro, né? Descobri que tinha um livro, fui comprar o livro, que eu sou o Yuri, que é um livro de 65. E, cara, o livro é muito chato, é muito ruim. Tipo, ele... O cara que escreveu o livro, eu sou o Yuri, que ele não é um escritor, né? Ele é um cara que trabalha... Ele é...
Assistente social?
Assistente social. Exatamente, ele é um assistente social e resolveu fazer uma história baseada no que ele via nas ruas de Nova York. Então, tipo, no filme The Warriors, os caras têm, tipo, entre, sei lá, 18 a 20 anos, assim, sabe? Uhum. No livro, os moleques têm 13, 14 anos.
Meu Deus.
Então, tipo, não é, tipo, o que você espera do filme, sabe? Você espera, tipo, vou ver uma coisa, tipo, interessante. Não, tipo, ele tá narrando os moleques catarrento que se acham que tem uma gangue foda. Só que, na verdade, a gangue deles é a segunda pior que tem, porque eles só perdem pros órfãos, que são uma gangue de otário, assim. E, basicamente, eles vão lá, eles fogem, ficam no meio do caminho, eles têm uma crise de choro porque eles não vão conseguir voltar pra casa. Eles vão resolver fazer uma competição de quem mija mais longe. Daí eles vão assaltar uma loja pra comer... Rosquinha, sabe?
Esse é o tipo de livro que você tem que ler compreendendo o contexto do autor, né? Senão fica provavelmente algo muito chato.
Sim, total, é isso. Tipo, você entendeu o que o autor passava, assim, o cara via como social, assim, social. E, tipo, ele fala, ele dá exemplo, assim, tem uma coisa que ele escreve, que ele fala assim, cara, isso é uma coisa que eu não acho, que é uma coisa que a gente deve brincar, tipo, na situação, mas é uma coisa que eu já presenciei na rua, que ele comenta, tipo, de como, às vezes, dessas gangues, desses moleques, comentava como eles estupravam uma garota, sabe? Então, tipo, ele retrata isso no livro, porque é uma parte super pesada do livro, e uma coisa que ele passava, ele falava, isso que eu passava quase diretamente, eu pegava os moleques apanhando na rua, eu pegava, tinha que ir lá na casa que os caras invadiram, que bateram no pai, foram abusar da filha, esse tipo de coisa, sabe? Então, você tem que o contexto do autor, igual a Mari falou. Mas se for comparar com o filme, se for fazer uma comparação, o livro não é tão interessante assim. Mas pra contexto social, o livro é muito legal. E então, ele assim, tipo, se você quer ler ele com contexto social, sobre como era Nova York nos anos 60, principalmente pra adolescentes, é o livro ideal, assim, sabe? Se você quer ler o livro porque você acha que vai ser violento igual ao filme, ou vai ter uma história semelhante ao filme, eu não recomendo de maneira nenhuma. Tanto que o livro, pra ele ser lançado, ele teve que ter cortado algumas partes, porque o cara botava lá, tipo, ele falou assim, tem uma cena que eu escrevo no meu livro, que é que ele fala que todos os irmãos estão dormindo juntos, porque não tem cama na casa. Ele falou, é uma coisa normal pra quem é de periferia. E os caras não queriam aceitar isso no livro, porque tava falando que eles estavam fazendo incesto, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, igual a Mariana falou, é sobre total da parte, entender o contexto do autor na parte social. Mas se a gente for falar sobre adaptação mesmo, eu acho o filme mais interessante.
Basicamente, uma boa adaptação desse livro seria Cidade de Deus.
Cara, ele é tipo assim, ele é tipo Cidade de Deus, assim, sabe? Se eu pensar assim, na história dele. Mas é que assim, o livro, ele passa essa cara de durão, assim, sabe? Como o filme passa, mas ele não tem esse conteúdo mais durão, assim, sabe? Ele é tipo... Ele é mais uma história baseada no que o cara viu ali e tal. Então, ele me decepcionou por conta disso, porque eu esperava uma coisa que fosse, tipo, realmente essa coisa mais sangue no olho que tem no filme, mas o livro não. Então, ele é bem mais social. Assim, eu acho que talvez pra quem trabalha nessa parte seja interessante, né?
Assim, é. Eu acho que é que o Cidade de Deus, ele mostra lá o pessoal da infância e tal, só que ele é pesado desde o início, né? Tipo, é uma violência pesada pra caralho.
Assim. O livro não é tão pesado, assim, nessa questão de, assim, igual Cidade de Deus. Ele tem umas cenas pesadas, mas é mais pontual, assim, são uma ou duas, assim, sabe? Quer mandar o teu último, hein?
Cara, o meu último é um que saiu recentemente nos cinemas, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano. Deixa eu ver. 2018. Eu, na época, quando anunciaram o filme nos cinemas, eu tinha ficado muito feliz, que era o Spielberg que tava na direção, eu fiquei mais feliz ainda, que era o Jogador Número 1, né? O Jogador Número 1 foi um livro que eu li em 2015. Eu gostei bastante do livro, assim, porque o escritor, que é o Ernest Cline, ele basicamente faz um livro que traz referência de cultura pop, tipo, de um monte de filme e universo e livro e tudo mais. Junta isso tudo, cria um jogo como se fosse VR, assim, coloca os personagens dele lá dentro. Então, tipo, basicamente o enredo é um universo onde, tipo, teve tanto avanço tecnológico que as pessoas estão vivendo dentro do VR, assim. Elas vão pra aula dentro do VR, elas vão trabalhar dentro de um óculos VR, assim, e tal, e ficam lá, tipo, vivendo, assim, basicamente. Tipo, o ensino é lá dentro e tudo mais. E esse mundo, tipo, foi bem bacana ver, assim, a comparação, porque, tipo, o personagem principal, ele mora na periferia, assim, e tem, tipo, basicamente tem uma relação abusiva lá, tipo, não lembro se é padrasto ou são os próprios pais dele e tal, que, tipo, abusam dele, assim. Daí, o único jeito dele escapar disso é por meio do jogo, né, que foi criado lá e tal. No início do livro, tipo, o criador do jogo morre, aí ele faz lá, a herança dele é quem achar, tipo, o easter egg dentro do jogo lá, ganha, né, tipo, vai receber toda a herança dele e tudo mais. E o livro se passa, tipo, dentro do jogo e o personagem principal tendo que conciliar a vida pessoal dele com a busca dos desafios, assim. Acho que foi uma boa adaptação, eu acho que os desafios no livro, eles são muito mais complexos e realmente não iam conseguir, tipo, não ia dar pra passar no cinema, assim, porque senão ia ser, tipo, muito tempo, assim, porque o primeiro desafio, que é lá na corrida, assim, que é o que aparece no trailer do filme, é uma corrida lá que ele tem que fazer e tal, pra chegar no, tipo, ganhar a corrida, só que ninguém nunca ganha, assim, e daí no livro é outra coisa, tipo, é um, tipo, uma localização de um enterrado, assim, sabe? Tipo, ele tem que descobrir e tal lá e tal. Aí se passam dias dele tentar descobrir isso e tal. E o segundo desafio é ele, tipo, ele tem que jogar... É o segundo desafio, eu acho. Ah, daí tem outro desafio que, tipo, ele jogar um jogo super difícil, antigo, assim. Acho que no filme até tem, tipo, no final lá, que é o último desafio. Mas acho que no livro é o segundo. E o terceiro é onde acontece a batalha lá e tal. E o filme, tipo, acho que retratou bem a batalha que acontece no final. Deu um bônus ainda, né? Que foi a parte do iluminado, assim, dentro do filme. Que eu acho que foi uma parte muito legal, assim, que eles fizeram do iluminado. E ficou muito bem feito, assim. Muito bem feito mesmo. Que parece que eles estão dentro do filme, cara. É, tipo, muito...
Muito bonito.
Sim, foi muito foda, tipo, aquela homenagem ao iluminado, assim. Que não tem no livro, tipo, é outro desafio. Então eu acho que, tipo, compensou, sabe? Tipo, os dois são produtos legais. Claro que eu acho que o livro é muito melhor. Mas o filme é bom, assim. Eu acho legal, assim. É divertido. Passa o que o universo mais ou menos é, assim. Eu acho que cumpriu o dever, assim, sabe? Tipo, de uma boa adaptação, assim. Porque a gente não pode cobrar muito, assim, de passar todo o enredo, assim. Tipo, isso é quase impossível de se passar. Mas eu acho que, tipo, passar a base do livro, eu acho que foi concluído, assim.
Eu não li o livro, tá aqui no meu estante, o Guilherme me prestou, mas vi o filme. O filme eu achei bem divertido, o Gomer falou sobre os desafios, sobre as referências que tem lá dentro. É, eu acho que tem umas partes dele que não me pegam muito bem, assim, sabe? Mas... É bem divertido, assim. Eu tenho uma dúvida pra você. Que, assim, eu sempre vejo gente falando que não gosta do livro e que acha que o livro é só um monte de referência e não cria uma história. O que você acha disso?
Cara, é que, assim... É, eu acho que tem bastante referência e tal. A história me envolveu porque eu gosto de jogar videogame, tá ligado? Tipo, eu achei que foi massa, assim, o jeito que ele faz a história. Porque, tipo, é basicamente uma caçada ao tesouro, assim, tá ligado? E como que o cara resolve a caçada, assim. Uhum. Mas a história, tipo, realmente, tipo, o enredo não é espetacular, assim. É basicamente aquilo ali do filme. Tipo, eles indo atrás do negócio, tem uma empresa por trás que também tá concorrendo pra ganhar a herança do cara lá. E tem um romancezinho ali, mais ou menos é isso, sabe? sabe? Tipo, mas o interessante é, realmente a caçada, assim, do livro. Tipo, não é o enredo em si, assim, tipo, é um enredo básico, mas o que faz a diferença ali são os personagens, a vivência do cara, como que ele tá buscando esses tesouros, tá ligado? Eu acho que... minha opinião é essa, assim, eu não sei se eu concordo muito, assim, que, tipo, ele só joga as referências e foda-se, assim, tipo, ele meio que constrói ali, mas é um enredo simples, assim, não é um enredo espetacular, mas eu acho que é um livro bem divertido, assim, foi um livro que eu li muito rápido, tipo, foi uma leitura bem dinâmica, assim, por causa de querer saber o que ia acontecer, sabe?
O que eu gosto no Jogador Número 1, eu também não li, né, o livro, mas eu gosto exatamente disso, de ficar fisgando as referências e as homenagens, né? A minha avó, ela é a pessoa que me introduziu ao universo de livros. Ela lia Harry Potter pra mim quando eu era criança, por exemplo. E ela gosta muito dessa parte do universo nerd e geek. E o Luciano até tava ao meu lado quando ela ligou e falou que o Jogador Número 1 é de longe um dos melhores filmes que ela já assistiu, porque ela amou ver a maneira como eles trabalharam as referências, né? E sentia, assim, essa nostalgia de filmes antigos e clássicos e que marcaram realmente gerações, sabe? E é isso que eu senti no filme também, apesar de, né, eu não ter toda essa vivência da minha avó, a minha bagagem de livros e de filmes, quando eu assisti ao filme, eu senti isso, sabe, esse acolhimento e essa homenagem às coisas que a gente tanto gosta e que às vezes somos criticados por não ser algo, por exemplo, tão culto ou algo do tipo.
É, eu acho que o livro, ele traz muito mais referências mais antigas do que o filme, assim, o filme, ele traz referências mais modernas, assim.
É, ele precisa avisar, né?
É, o livro tem umas referências que eu não peguei, assim, tipo, mas acho que tem mais referência, tipo, mais dos anos 80 do que filme, tipo, mais anos 90, 2000, assim.
E o filme, ele é antigo ou ele já é mais recente também?
Filme?
O livro.
O livro é de 2011. A primeira edição. Mas é que o escritor tem 40 anos, assim, acho que é a época que ele viveu, assim, sabe? Mas...
Uhum. Vocês acham comigo que é um bom filme de São da Tarde também, ele?
Total.
Tipo, uhum. Divertido, assim, pra assistir com a galera, pegar uma pipoca, uns nachos, assim, ficar assistindo e comendo, sabe?
Sim.
Eu falei bastante de Harry Potter e é por isso que a minha última abordagem vai ser sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu não posso dizer que gostei do filme, mas vamos falar sobre o livro, que pra quem não sabe, basicamente o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele
não
é
escrito... O livro praticamente não existe.
Assim, o livro existe, né? E ele é nada mais, nada menos do que um guia, sabe? Ele foi escrito pelo Newt Scamander, que é o protagonista no filme, e ele fala sobre as espécies de animais, né, que são os fantásticos, esses animais mitológicos, e os hábitos deles, os costumes, os poderes e a origem. Tem cerca de 80 espécies no livro, e ele fala também sobre as normas impostas pelo regulamento lá do Ministério da Magia. Então, assim, é basicamente como se fosse o apêndice de Senhor dos Anéis. Não tem uma história, né? É só um index que você vai conhecendo ali as criaturas. Não digo que é, né, o apêndice de Senhor dos Anéis, mas assim, não dá pra dizer que é toda uma história envolvida ali. Mas quando adaptaram pro cinema...
E fora que ele é um livro, tipo, bem curtinho, deve ter que umas menos de 80 páginas o livro.
Sim, assim, cerca de 2 criaturas em cada página. É,
e,
bem
tipo, curtinho.
E tem as ilustrações, né, de algumas criaturas, isso é legal.
E tipo, eu falei, tipo, a descrição às vezes da criatura não é nem, tipo, uma coisa grande, é tipo, 3 linhas assim e acabou, de algumas criaturas, sabe?
É super sucinto, é só pra você ter uma ideia de qual os livros tem.
É que vale a pena falar também que esse faz parte da trilogia que ela fez pra beneficiar, pra uma coisa da caridade, né, então tudo bem até nesse caso.
É, e o legal dessa trilogia é que tem, por exemplo, os contos como os contos de Bidoubardo, né? Que é tratado também nos filmes, né? Tem lá ele ilustrado nos filmes, que é muito bonito, por sinal. Mas quando eles adaptaram Animais Fantásticos, eu até achei que fosse ter alguma continuação também com esses outros 3 livrinhos dela, né? E o que eu achava quando... Isso, do quadribol, que também é bem interessante e não tem, assim, tanta visibilidade, né? Mas quando adaptaram os Animais Fantásticos pro cinema, eu imaginava que ia ter, assim, todas as referências que os fãs não viram nos filmes anteriores de Harry Potter, nesse, sabe, pra suprir algumas lacunas, tipo, dúvidas em relação aos irmãos de Dumbledore, por exemplo, né? Que seria o momento perfeito pra abordar isso, tendo em consideração o contexto, né, o momento. E quando não tem vi isso, pra mim foi, não digo que uma decepção, mas ver que eles pegaram um livro que tinha esse potencial, sabe, pra puxar Harry Potter e manter falando sobre os animais, eu esperava um pouco mais. Não li a continuação, que é Os Crimes de Grindelwald.
Uhum,
é, eu não vi a continuação no cinema, não vi também em casa, não tenho tanto interesse. Mas assim, eu acho que pra quem gosta de Harry Potter, né, tem muitas pessoas que ainda não leram todos os livros que estão lendo, vale a pena pegar o livrinho Animais Fantásticos só pra expandir um pouco mais o conhecimento sobre o universo. O do Quadribol também é interessante, o dos contos que tem, os contos de Vida ou Bardo, tudo isso faz você ficar um pouquinho mais inserido no universo. Se você assistiu ao filme Animais Fantásticos e não gostou, ele vem assim pra, tipo, tirar um pouco a impressão errada que tem do livro. Porque muitas pessoas acham que é uma história, né? E não é.
Eu acho o primeiro filme bem divertido. O que me incomoda muito no primeiro filme é tirarem o vilão maravilhoso que era o Colin Farrell e botar a porra do Johnny Depp. Além desse detalhe, se você pegar o Colin Farrell no Animais Fantásticos, ele dá medo, tá ligado? Ele dá, tipo, ele é um vilão, tipo, que tem uma aparência de uma presença, ele tem uma cara de songumongo, mas que é tenso, tá ligado? Aí do nada ele vira aquela cara de, sei lá, de porco espinho do Grindelwald lá, que é feito pelo Johnny Depp. E, cara, pra mim cagou muito esse filme ali. E o segundo filme que eu assisti é muito ruim. Nossa, cara, é uma das piores coisas assim que eu já vi da adaptação, assim. Tipo, ele consegue ser pior que, sei lá, que o filme do Eragon, assim, sabe? Tipo, é muito ruim.
Pelo que as pessoas me falam, tem bastante reviravolta que não faz tanto sentido em comparação aos livros. Se você coloca eles em paralelo com os livros, tem várias lacunas que, em vez de eles preencherem, eles acabam, tipo, tentando conectar e não fazendo sentido nenhum ali.
É que eu só assisti o segundo filme, tipo, pra mim foi que, assim, eu, cara, acho que basicamente eles pegaram o nome do livro, usaram de forma comercial e criaram uma história.
Não, é bem isso.
Total.
Só que não frente, que nem a Mari falou, querem preencher a lacuna que é do Grindelwald contra o Dumbledore lá. Que eu acho que é uma lacuna interessante de ser explorada, assim, mas.
Mas é que, tipo assim, por exemplo, uma coisa que me incomoda do segundo filme. Mano, qual que é o nome do filme? Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Não tem Animais Fantásticos nesse filme. Tem uma cena só com os animais. O resto é tudo Johnny Depp.
Usaram de forma comercial Animais Fantásticos. Sim. Não é Animais Fantásticos.
Todo filme também se chama Animais Fantásticos?
É.
Nossa, não sabia disso.
É tipo Animais Fantásticos, dois pontos, os Crimes de Grindelwald.
Caramba, tô em choque. Não, nossa. É que no primeiro filme você tem isso de ver os Animais Fantásticos e você ficar, tipo, felizinho, assim, sabe? De...
É porque basicamente o primeiro filme é busca por eles, né?
É, e tipo, você vê o Newt, que é um personagem, assim, que é muito interessante e que nunca tinha sido citado até então, e que, inclusive, se eu não me engano, era um dos preferidos da própria autora dos livros, né, J.K. Rowling, e você tem esse afeto por ele, querendo ou não, sabe? E daí ver o ator, né, que eu gosto bastante dele, fazendo esse personagem tão engraçado, com os animais tão, assim, característicos, alguns fofinhos e tudo mais, vai tornando o filme divertido. Só que quando eles começam a, como o próprio Gui disse, deixar isso mais comercial pra vender e ter esse nome pra criar mais histórias, vai, sei lá, não satisfaz aquela necessidade que a gente sente como leitor do livro de ver tantas histórias paralelas indo pro cinema, sabe? Cara, a história do Dumbledore e as intrigas dele com o Grindelwald são grandiosas, sabe? Eu queria muito ver no cinema. E agora, da maneira como foi abordado, eu já não tenho tanto interesse.
É, basicamente eles viram assim, tipo, ah, tem algum livro prequel aí do Harry Potter? Ah, esse aqui, o Animais Fantásticos. Beleza, vamos usar esse título aqui.
Ah, podia ser Cristo Amaldiçoada, né? Foi melhor até.
Oh, a gente vai fazer o um negócio do Quadribol, os crimes de Grindelwald.
Imagina, Animais Fantásticos, o jogo de Quadribol.
Perfeito.
Eu ficaria interessado se fosse falar, tipo, sobre o mundo do Quadribol, tipo, um pouco sobre as histórias do Quadribol, sabe?
Sim, isso é interessante. Eu tô falando, tipo, ah, usar o título do Quadribol e colocar crime de Grindelwald, entendeu? Tipo, é a mesma coisa, mas, tipo, que vocês estão fazendo agora.
É foda.
Os contos do Bilbo Bar lá, não sei o quê. Os crimes de Grindelwald.
Os contos de Bilbo, o bardo. Crime de Quadribol através dos séculos, os crimes de Grindelwald.
É, mas é isso.
Bom, falando em saga, eu vou pro meu queridinho aqui, que é Senhor dos Anéis. Acho que todo mundo viu o filme, pelo menos, né?
Assistiu só duas torres.
porra aqui.
Cara, eu não aguentei, mano. Eu fui pro diálogo pro livro depois.
Você fez igual com fez o Reverse Quergon, né? Que começou pelo segundo livro e começou pelo segundo filme.
É.
O Senhor dos Anéis, ele... Escrito pelo nosso querido Tolkien, né? Ele escreveu como um livro só, mas a editora pediu pra dividir em três partes por causa do custo de produzir um livro após a Segunda Guerra, né? E nós temos o A Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E, tipo, cara, é muito engraçado porque ele foi oferecido muita grana pra ele vender os direitos pra um filme e ele não quis vender. Até que ele ficou meio que, acho que ele precisou pagar algumas contas e vender os direitos. Fizeram uma animação lá meia boca e morreu. E o Percy Jackson, no final dos anos 90, resolveu refazer o filme da mesma maneira que ele criou, né? Os livros em três partes.
E aí, galera, tudo bem? Luciano do Futuro aqui. Eu vim corrigir um pequeno erro, que eu quis dizer Peter Jackson e não Percy Jackson, tá? Me desculpem, agora continue com o podcast.
E pra mim foi uma mistura de que a gente falou sobre primeiro ver o filme, primeiro ler o livro. Eu primeiro tive contatos com os filmes, mas eu sempre vi os filmes meio picotados, sabe? Eu lembro de ver quando saiu, quando criança, então eu tinha aquela memória mais ou menos do filme. Eu assisti uns pedaços meio picotados dele e nunca cheguei a ler os livros. E daí eu li todos os livros do Senhor dos Anéis e assisti todos os filmes, assim. E, cara, pra mim é... Eu tenho muito o que tirar e pôr, assim, sabe? Eu acho que tem alguns pontos que são diferentes do livro, mas que foi muito bem adaptado pro cinema da forma que Peter Jackson fez na trilogia. Sabe? De forma que ele encerra a trilogia e começa outra, forma que no caso das Ossões, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que no filme ele intercala as histórias, enquanto no livro a gente vê primeiro um lado e depois vê outro, sabe? São narrativas diferentes, mas eu acho que são muito bem adaptados pro cinema e pra assim, eu acho que são um elenco, um filme bem escolhido, os efeitos especiais. Eu falei pro Guilherme, cara, que me surpreendeu que eles inventaram um programa de computador pra fazer as batalhas do exército, tá ligado? Então eu, tipo, achei muito foda isso. Eu acho que todo mundo que assiste o filme sente a emoção de ler o livro, sabe? Acho que é a mesma coisa, assim, tipo, eu me emociono lendo o livro da mesma maneira que eu me emociono vendo o filme, assim.
Da tecnologia, se você considerar que o filme tem quase 20 anos, cara, ele é novo ainda.
Sim, sim.
Tipo, a tecnologia envelheceu bem, assim, que eles usaram.
Tem muita pouca coisa, assim, que se percebe que é 3D ou que é maquete. Tipo, eles misturaram muito maquete com 3D, sabe? Então, tipo, normalmente as cenas de longe, assim, que você vê, tipo, o plano de Mordor, assim, não é 3D, é uma maquete que eles fizeram, né? Então, isso eu acho muito foda, o jeito que eles produziram o filme. E, cara, pra mim, assim, eu acho que cada vez que eu conheço mais sobre a história do Senhor dos Anéis, tanto do filme quanto do livro, me apaixono mais por essas obras, assim. E, infelizmente, eu não consegui assistir no cinema. Eu vou contar essa história aqui, que foi... Eu era criança, acho que o Senhor dos Anéis foi em 2001, 2002, 2003. Então, eu tinha 5, 6, 7 anos. Aí, eu lembro que os dois primeiros eu vi em casa. Meus pais foram no cinema assistir, com a família toda assistindo, fiquei em casa assistindo. E o terceiro que assistia no cinema. Eu cheguei na portaria lá do shopping estação e o cara da bilheteria não deixou entrar porque eu era menor.
Uhum.
Aí, eu fui assistir Monstros S.A.
Ah, mas aí você tinha que ter contado com a minha mãe, porque várias vezes ela já abriu o barraco no cinema. Mãe, se você estiver escutando, você vai lembrar disso, das vezes que você abriu o barraco na porta do cinema, porque sim, a minha filha vai entrar pra assistir Harry Potter, porque eu sou responsável por ela e eu estou autorizando. Obrigada, mãe.
Tinha falado que você era um hobbit, cara. Vai ser entrando.
Pois é. Mas, cara, pra mim, assim, eu acho que, igual a Mariana falou, o livro do Senhor dos Anéis, tanto o primeiro, que é o Senhor dos Anéis, tem um apêndice enorme, e quando o Retorno do Rei também tem um puta apêndice ali, mas que eu acho que vale a pena. Acho que metade do livro do Retorno do Rei é apêndice, na real, né? Se eu pensar. Mas, cara, tipo, vale super a pena ler, assim, ele não... Nenhum momento, assim, eu me... Tem nada pra falar, cara. Tipo, eu acho perfeito, assim. O filme com o livro, assim. Eu já discordo um pouquinho dessa parte do Hobbit, mas de resto do ótimo, assim.
Mas, assim, não podemos desconsiderar que Hobbit também é uma leitura muito interessante. Ela é mais curta, né, e mais leve, mas vale a pena, não é porque os filmes não são tão interessantes que o livro não deva ser considerado.
Ah, não, o livro do Hobbit é maravilhoso. Eu acho que o meu problema... O primeiro filme do Hobbit também é muito bom, Uma Jornada Inesperada. O meu problema é que ele virou comercial igual Animais Fantásticos, né? Então a gente tem uma enrolação no segundo e no terceiro que acaba ficando ruim.
É, basicamente, eles pegaram um livro que era pra ser um filme ou, no máximo, dois e estenderam demais, assim, tipo.
Sim, sim.
É um filme ainda infantil, é um filme não, um livro infantil, né, tipo, não era pra exagerar tanto, assim, e teve também a questão do Peter Jackson pegar o projeto no meio sem saber o que fazer, tipo, teve, tipo, todo um problema de bastidor, assim, que foi foda.
O Senhor dos Anéis teve esse problema também de bastidores, né? Tipo, o Harvey Weinstein queria cortar, fazer o filme em dois filmes só, não queria dar verba pro Peter Jackson, queria cortar umas paradas, assim. Teve bastante briga pra fazer, né, o filme. Mas eu acho que os filmes do Senhor dos Anéis foram mais esmerados pra ser feito, sabe? Teve mais cuidado, teve mais empenho em fazer, teve mais carinho com a produção, eu acho, sabe?
tem que ter, né? Porque porra, o cara criou, surgiu um monte de coisa a partir do Senhor dos Anéis, surgiu um universo de coisa que a gente tem hoje, que é RPG. A maioria dos contos fantásticos medievais, assim, tipo, voltam pro Senhor dos Anéis, assim, tipo, ele é basicamente, tipo, uma mudança na literatura, assim, tipo, é um marco, assim.
É, se a gente pensar, tipo, todo grupo de em jogo RPG que tem lá, o guerreiro, o feiticeiro, o bardo, o arqueiro, é baseado no Senhor dos Anéis.
Sim. Ah, então, outros livros de ficção medieval,
é,
assim, tipo,
tudo vai ser inspirado
no Senhor dos Anéis, tipo, é um marco onde mudou a parada, tá ligado?
E sim, cara, dos filmes, eu acho o primeiro filme muito bom, eu acho o Sociedade do Anel incrível, As Duas Torres eu acho que tem seus problemas, ele tem os problemas ali de, entre os filmes, assim, mas ainda eu acho ele ok, assim, não me incomoda, ele é um pouco mais longo, mais lento, e o Retorno do Rei também eu acho tão bom quanto a Cidade do Anel, assim, eu acho muito bom o Retorno do Rei, tirando a parte que tem parece uma aranha gigante, né, mas isso tudo bem, a gente supera, mas de resto, assim, eu acho maravilhoso, cara, eu acho que, tipo, é pura emoção assistir desde o começo ao fim, assim, tipo, eu marotonei com a Mari, foi na... Esse ano ou foi ano passado, amor? Não lembro agora.
Esse ano, durante a quarentena.
Durante a quarentena, a gente maratonou. E, cara, pra mim foi, tipo, maravilhoso, assim, quarentenar esse filme. Tipo, quarentena não, maratonar esse filme.
Caralho, quarentenar esse filme.
Maratonar esse filme, sim. Cara, eu percebi, porque, assim, eu fiz meu TCC baseado no Senhor dos Anéis. Então, eu estudei muita coisa sobre ele pra poder fazer o TCC. Então, poder ver essas coisas refletidas no filme e coisas que eu tinha percebido antes foi muito massa, assim. Foi muito legal, assim. Cara, eu super recomendo tanto ler o livro quanto assistir os filmes, assim. Eu acho que aí é meio indiferente a ordem que você vai fazer. Se você vai ler primeiro o filme e depois ler o livro, ou vai ler primeiro o livro e depois ler o filme, porque ambos são semelhantes, assim, e eu acho que você não vai perder nada mudando a ordem disso, sabe? Eu acho que os dois podem ser complementares, assim, tipo, ah, assisti o filme e quero saber mais do livro, então vou ler mais a história, ou quero saber mais tal personagem, vou ler o livro. Ou eu li o livro e eu vou querer agora ver o filme pra saber como foi adaptado pro cinema e como foi, assim. Então, ó, Pitelzinho, super recomendo.
Pra mim, acho que se você tiver a oportunidade de ler os livros antes de ver, eu acho que é interessante, assim. Que são poucas pessoas que tiveram essa oportunidade.
É, poucas pessoas que nasceram depois de 2001, né? Porque, tipo, ele era bem famoso antes disso. Mas eu, como assisti o primeiro filme e depois o livro, eu ficava com a imagem dos personagens na minha cabeça, sabe?
Uhum.
Eu, tipo, lá, o Elijah Wood sendo o Frodo, essas coisas e tudo mais. Então, pra encerrar, eu quero saber de vocês qual que é a melhor adaptação que vocês assistiram no cinema de livros. Quer começar aí, Gui?
A melhor adaptação?
Uhum.
Cara, eu acho que Harry Potter é uma boa adaptação. Eu acho que ele não exagera, ele fica meio que, tipo, ali no meio termo. Ele respeita a obra principal. E você vê a mesma evolução que você vê ali no livro do personagem crescendo, amadurecendo, você vê no filme, assim. Então, acho que passou... Eu acho que é a principal experiência do Harry Potter, assim, que é basicamente você vê aqueles personagens crescendo junto com você, né?
Uhum.
Tipo, quase a mesma idade dos leitores e tudo mais. E os filmes também seguem essa sequência, né? Que, tipo, o livro cada vez mais pro final vai ficando mais tenso e tenebroso, assim, a história, aquela disputa com Voldemort e tal. E os filmes seguem essa escalada também muito bem, assim. Eu acho que foi muito bem feito essa adaptação, assim. Eu acho que foi... Realmente foi um... Acho que foi um marco do cinema também, cara. Eu acho que os filmes do Harry Potter, tipo, sempre chamaram muita atenção, assim. E... Se você vê eles como uma obra completa, assim, eu acho que são poucas falhas, assim, sabe, pra 8 filmes. Foram 8 filmes, né?
Sim, o último livro dividido em 2.
Sim, é. Eu acho que são poucas falhas, assim, se você considerar a obra inteira, assim, né, no cinema, sabe? Então, eu acho que foi uma adaptação bem excepcional, assim, por parte da equipe. Justamente por serem 8 filmes também, né? Não é pouca coisa.
Sim.
É.
Mari, o que você acha?
Nossa, eu não sei, porque, né, o Guilherme falou exatamente o que eu concordo. Eu não consigo pensar em uma outra adaptação que não tenha sido, assim, tão bem executada. Você falou do Senhor dos Anéis, eu também concordo. Eu acho que em casos isolados, assim, que não sei se foi ao cinema, mas é uma adaptação que eu gosto bastante, que é a do Pequeno Príncipe. Tanto o filme quanto a animação mais recente, eles pegam a história do Pequeno Príncipe e trazem pra você de uma maneira bem singela, de uma maneira bem emotiva, uma história que muitas pessoas às vezes não tiveram contato com o livro. Tipo, o Pequeno Príncipe tem várias versões de livros, né? Várias traduções, mas eu particularmente não li quando criança. Ler, assim, na adolescência e depois ter contato com os filmes, trouxe pra mim um impacto, assim, de emocional, sabe? Um impacto emocional que acho que até mudou a minha vida. E mesmo no cinema, eles, né, estendendo um pouco mais a história. No cinema não, desculpa. Nos filmes, eles estendendo um pouco mais a história. Eu acredito que a maneira como adapta para as telas continua trazendo essa emoção, sabe?
Sim. Eu também li O Pequeno Príncipe depois de mais velho, assim. Mas é um livro que mudou minha vida, assim, cara. Tipo, muito bom. Eu chorei muito com esse livro. E o filme é super bonitinho, cara. Tipo, super vale a pena assistir. É muito bom, assim. Eu super recomendo também.
Tipo, não tem como dizer que é melhor que o livro, mas você consegue sentir a mesma mensagem.
Sim, a mensagem que tá lá ainda.
Eu não tive a oportunidade de ver o filme, mas eu li quando criança O Pequeno Príncipe, porque foi um dos primeiros livros que meus pais incentivaram a ler, assim. Eu lia várias vezes, assim, O Pequeno Príncipe. E realmente, é um livro, tipo, é curtinho e é um negócio que marca a tua vida, assim. Não tem nem o que falar, mano.
Eu vou chutar a bola de volta e vou retomar pro Senhor dos Anéis. Pra mim, acho que é a melhor adaptação cinematográfica baseada em livros que eu já vi e tive o prazer de ler. Foi o que falei tudo ali. É a emoção do livro no filme ali. São os personagens que são marcantes, característicos, são carismáticos, sabe? Eu acho que você pega a história, por mais que, eu falei, tem gente que acha muito longo e chato. Eu acho que é uma coisa até que a Maura, que foi uma das orientadoras, foi uma das avaliadoras do meu TCC, falou comigo. Falou, quando eu não tinha o menor interesse em ler ou assistir Senhor dos Anéis, porque aquela coisa de muito chata, muito longa, muito os caras brigando com as espadas e enfim. Mas quando você vê por esse lado dos personagens da história, ele cria um interesse maior ainda, sabe? Porque, tipo, você vê o sofrimento do Frodo em levar o anel, você vê como eles estão preocupados com a Terra-média e o povo tá sofrendo com tudo acontecendo, não é apenas a batalha. E tanto que se for ver um confronto direto mesmo que tem no livro, a gente quase não vê no livro os descritivos das batalhas que tem no filme, né? Tipo, a batalha... Tem batalha lá que eles falam, vai ter uma batalha, pau. E a batalha acaba no meio da leitura e já começa outro capítulo, assim, porque... E foda-se essa batalha, porque não é sobre isso. E isso foi bem representado no filme também. E no filme a gente tem essa apresentação da batalha de uma maneira que não fique pesada. E eu acho que ela faz muito jus ao livro. E, cara, até aqui falando, tô arrepiado de falar, porque eu acho que é muito bem feito. Eu acho que super vale a pena assistir pelo menos os filmes pra ter um pouquinho desse conhecimento dessa história, que é o Senhor dos Anéis. E que o Augie falou, inspirou metade do que a gente conhece sobre cultura de medieval e fantasia na cultura pop em geral, né?
Eu acho que o Senhor dos Anéis é uma... Acredito que seja uma boa adaptação, né? Porque eu não assisti os outros filmes, mas... Tipo, o segundo filme dá pra perceber, assim, o peso que eles levam, assim, tipo, pras coisas, sabe? Tipo, representar o que o Tolkien fez, porque é realmente uma obra pesada, assim. Você não vai adaptar de qualquer forma.
Sim.
Os livros são bem interessantes, tipo, só que você tem que ter paciência pra ler, porque o Tolkien gosta de descrever tudo, assim. Tipo, ele quer criar o universo dentro da tua cabeça, assim. Tipo, ele quer realmente descrever tudo da maneira mais exata possível pra você criar aquele universo dentro da tua mente, né?
Então... ele é bem descritivo, assim.
É.
Se você não sabe tão descritivo que ele é, ele criou o livro do Senhor dos Anéis pra poder falar sobre a língua que ele tinha inventado, que é o Sindarin e o Quenya.
Sim. E tem as traduções depois, né, nos apêndices, né? Tipo, algumas traduções, assim.
Sim.
E ele se baseia muito nesse universo que ele criou, assim, a partir das línguas e tal. E um bônus que tem no livro que não tem no filme é justamente a parte final do Retorno do Rei, que eu acho bem interessante, que é a parte do condado lá. Eu não vou falar muita coisa, mas, tipo, é uma parte que eu achei sensacional, assim, tipo, o final do Retorno do Rei.
Sim, é bem legal essa parte. E fora também que uma coisa que eu comentei até com você, eu acho que se fossem seguir na linha dos livros, o primeiro filme ia ser um musical, né?
Mas eu entendo as escolhas, tipo, que nem eu falei, você tem que considerar que a mídia, cada mídia tem sua limitação, né? Então, realmente, tipo, e é bom, assim, deixar, porque as obras ficam diferentes e você sempre tem alguma coisa a mais pra ver num dos dois, né? Tipo, porque se fosse igual, qual que seria a graça, né? Tipo, você vai ter a visão do escritor no livro e você vai ter a visão do diretor e do roteirista no filme, assim, então... Só tem que ser uma maneira respeitosa de tratar a obra, né? Você não vai jogar no lixo essa obra, né?
Se você tiver a oportunidade, veja o documentário sobre o Senhor dos Anéis, sobre a produção do filme. Vale super a pena.
Ah, mas eu super gostaria de ver, assim, um High School Musical medieval.
E com isso, vamos encerrar o Flyingcast de hoje. Gui, agradeço a sua presença conosco. Muito obrigado novamente.
Valeu, galera. Até o próximo Flyingcast.
Mari, muito obrigado novamente por estar no Flyingcast com a gente, falando sobre um assunto muito divertido.
Valeu por me receberem novamente. Adorei o assunto.
Se as pessoas quiserem te encontrar, como elas podem te achar nas redes sociais por aí?
Elas podem me encontrar no Instagram como Vernize Mabs. E elas também podem acompanhar as minhas atividades na nossa agência, que é a Ala Digital. E é isso, gente. Espero vocês. Vamos conversar mais.
Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que mandar pra gente, como que eles fazem?
Pode mandar ali pelo podcast@flyingjack.com.br, que é o nosso e-mail. Ou se comunicar com a gente nas redes sociais, já aproveita pra seguir ali no Instagram, no Twitter e no Facebook, @flyingjackstudios, na maioria deles. Acho que no Twitter é diferente, é studio_fjbr, alguma coisa assim. Mas se você procurar Flying Jack Creative Studio, você vai achar o barquinho branco, não tem como errar.
Ah, exatamente. Então, galera, agradeço por mais esse episódio. Muito obrigado por vir até aqui. Ficou com a gente até o final do episódio. E me despeço com vocês. Até semana que vem. Falou!
Sim, vamos deixar claro. Neste recinto, não apoiamos Johnny Depp.